Reunidos já em condições de quórum, podemos dar início aos trabalhos. Antes da ordem do dia, eu quero informar os senhores deputados que já foi ajustada a data com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Será dia 21 de março, depois do plenário. Tivemos alguma dificuldade em conciliar datas do Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Na sequência do requerimento, foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e aprovado por unanimidade. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos comprometeu-se já a remeter a documentação requerida na sequência do requerimento apresentado pelo PSD, designadamente o plano de reestruturação, em tudo o que não seja confidencial, e a enviar atempadamente, e por isso eu espero que até ao princípio da próxima semana esse documento esteja já em posse da COFMA. Entramos então no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 179 e 180. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer para a proposta de lei número 111/13. Que autoriza ao Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transporte marítimo e um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem de navios. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Paulo Sá, quem passa a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei 111/13/3, que autoriza o Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transportes marítimos e um regime especial de determinação da matéria coletável com base na tonelagem dos navios, está em conformidade com todos os requisitos constantes na Constituição da República Portuguesa e no Regimento da Assembleia da República. Baixou esta comissão em conexão com outras duas comissões, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e a Comissão de Agricultura e Mar.
Relativamente... Oh, Sr. Deputado, peço desculpa, estou com dificuldade em ouvi-lo.
Relativamente ao conteúdo, com esta proposta de lei, o Governo pretende promover a Marinha Mercante Nacional com vista a potenciar o alargamento do mercado português de transporte marítimo e o desenvolvimento dos portos nacionais e indústria naval, a criação de emprego, a inovação do setor e o aumento da frota de navios que arvoram a bandeira portuguesa com consequente aumento da receita fiscal. O Governo... Tendo em conta que a União Europeia destacou como uma das prioridades da política de transporte marítimo até 2020 o estabelecimento de regimes fiscais nacionais mais favoráveis e diversos estudos que revelaram que os principais fatores críticos de sucesso é o regime fiscal aplicável à atividade de marinha, da marinha mercante e o regime de proteção social aplicável aos tripulantes, dizia, tendo em conta estes elementos, o Governo criou um regime fiscal para as empresas de transporte marítimo e um regime contributivo específico aplicável aos tripulantes. Considera o Governo que a criação deste regime fiscal incide num aspecto essencial da decisão dos agentes económicos e incentiva de forma direta o investimento, potenciando o alargamento do mercado português de transporte marítimo, a inovação, a criação de emprego, o aumento da receita fiscal e a frota de navios que arboram a bandeira portuguesa. Acresce ainda que, na opinião do Governo, o regime fiscal proposto para os tripulantes e a fixação de uma taxa contributiva global cria oportunidades para os jovens e fomenta a formação de um número suficiente de marítimos que obsta à atual escassez de recursos humanos com as habilitações necessárias, em parte devido à inexistência de saídas profissionais. Como conclusão, sugiro que a Comissão de Orçamento, Finanças e Moderação Administrativa seja de parecer que esta proposta de lei do Governo cumpre todos os requisitos constitucionais e regionais para ser agendada, apreciada, para apreciação no plenário da Assembleia da República. Anexo a este parecer está a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei número 109/13, procede à alteração das regras de comercialização de produtos financeiros e de organização dos intermediários financeiros e transpõe as diretivas 2014/165, 2016/1034 e 2017/593. Esta proposta de lei teve já audições, ou pelo menos uma audição no grupo de trabalho. Tem uma outra audição marcada para a próxima sexta-feira. Não sei, o Sr. Deputado Inês Domingos.
Senhora Presidente, bom dia, muito obrigada. Relativamente a este ponto, nós efetivamente acabámos por fazer a discussão na semana passada e na realidade ficou, enfim, estamos hoje a fazer formalmente a tomar a decisão, mas realmente o que ficou acordado é que faríamos, as audições seriam feitas em grupo de trabalho, acrescentámos a audição de uma entidade, pelo menos o PSD solicitou a adição de uma entidade às entidades a serem ouvidas, e acordámos também que seriam, algumas das audições seriam realizadas em plenário da Comissão. Estas decisões da semana passada, que foram acordadas na semana passada, também estão transcritas na ata da reunião da semana passada. Portanto, parece-nos que é bastante consensual que é assim que continuaremos as audições. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta era no mesmo sentido, até porque foi assim que ficou combinado, baixar esta PPL do Governo ao Grupo de Trabalho, da Supervisão Financeira, e assim que o Grupo de Trabalho entender que algumas audições devem ser feitas no plenário da Comissão, sinaliza a ser o Presidente da Comissão.
Muito bem, muito obrigada. O que significa que não se farão votações indiciárias no Grupo de Trabalho, mas em plenário de Comissão, ou apenas em comissário em plenário de Comissão. No grupo de trabalho, muito bem. E, não obstante, se destaquem algumas audições para o plenário de comissão, as votações correrá pelo grupo de trabalho normalmente. Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Que a nossa discussão tinha a ver só com o facto de haver audições que, pela sua pertinência, até em caráter institucional, fazia mais sentido ser no plenário da comissão, mas todo o trabalho iria sempre decorrendo naturalmente no grupo de trabalho.
Muito bem, fica então definido nestes termos, sem nenhuma dúvida, constará da ata e assim será. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, deliberação sobre o escrutínio das iniciativas europeias, COM 2018-98 e COM 2018-95, solicitadas pelo grupo parlamentar do PS. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PS solicitou o escrutínio destas duas iniciativas. Presumo que seja. Faço a pergunta se é o grupo parlamentar que sinaliza, que indica o deputado relator, ou se segue. Ou se segue a lista conforme o critério da distribuição.
A regra efetivamente tem sido seguir a lista. Acontece que, precisamente porque alguns grupos parlamentares se vão opondo a alguns escrutínios, aquilo que, não direi que ficou deliberado, mas que foi falado numa das últimas reuniões, foi precisamente que o grupo parlamentar que propõe o escrutínio, se assim entender, ficará com encarregue do escrutínio. Se não houver oposição de nenhum outro grupo parlamentar, o PS ficará com o escrutínio destas iniciativas. Sr. Deputado Inês Domingos.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, relativamente ao grupo que fica com o escrutínio, não nos opomos. Eu tenho uma dúvida sobre a seleção das iniciativas e, concretamente, na iniciativa COM 2018-95, é sobre a organização, a arquitetura institucional da União Europeia, sobre os candidatos, sobre a forma como são selecionados os candidatos da Comissão Europeia, enfim, uma série de iniciativas que, aliás, foram sinalizadas pela CAE como sendo de interesse eventualmente para a primeira comissão, não para a quinta, e eu, objetivamente, olhando para a comunicação, que é sempre interessante, enfim, eu sou uma pessoa interessada pelos assuntos europeus, mas não me parece muito, enfim, parece menos importante aqui para a nossa comissão. Mas se o PSQ quer, não nos opomos, mas obviamente... Mas, enfim, era útil perceber...
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada. As iniciativas, a 95 que a senhora deputada referiu, tem como designação uma Europa que cumpre as suas promessas, opções institucionais para um funcionamento mais eficiente da União Europeia, e a 98, um quadro financeiro plurianual novo e moderno para a concretização eficaz das prioridades pós-2020 da União Europeia. Naturalmente que, havendo um grupo de trabalho que solicita o escrutínio e que está disponível para o efetuar, assim será. Julgo, todavia, como disse a senhora deputada Inês Domingos, que é matéria que, ainda que tenha especificidades de outra comissão, que é naturalmente transversal a todas as comissões. Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi exatamente essa avaliação que fizemos e temos sinalizado esta iniciativa europeia. Em todo o caso, queria perguntar se o relatório pode ser único ou terá que ser um relatório para cada uma destas iniciativas.
Muito bem, julgo que o relatório pode ser único na medida em que... Diga-se, Sr. Deputado, Sr.
Presidente, eu percebi um só relatório para estas duas... Mas elas... Não tem, terão alguma relação, todas as matérias estão relacionadas, mas não vejo assim uma relação aparente, não é? Estamos a falar do quadro financeiro plurianual e da organização institucional da União Europeia, não é?
Oh, senhora deputada, quem vai fazer o escrutínio é o PS entende, sugere fazer o relatório conjunto, nenhum outro grupo parlamentar sugere avocar nenhuma destas iniciativas. Julgo que será uma questão de abordagem entendida pelo PS. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, nós temos que perceber qual é que é o objetivo deste escrutínio e destes pareceres. É basicamente, se o que nós adotarmos aqui for adotado depois pela CAI, isto é, pelo Parlamento Português, entrar no processo legislativo europeu. Portanto, estes documentos é suposto chegarem às instituições europeias. E serem considerados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Caso em que, percebendo a bondade da ideia do Partido Socialista, não é, pode ser até uma questão de economia de recursos e tudo, agora, tem um problema, que é o Parlamento Português estar de repente a mandar e a partilhar com as instituições europeias uma opinião que entra no processo legislativo X. Parte do que ali está é sobre o processo legislativo Y e não o X. Portanto, qualquer solução, eu acho que o mais prudente é um relatório, uma iniciativa. Por esta razão, não tem nada a ver, percebo perfeitamente e não... Eu sei, não há nada de nenhum juízo crítico, eu só queria chamar a atenção da utilidade e na medida da utilidade, qual é que é o efeito prático destes relatórios, poder parecer estranho e talvez pudéssemos poupar o Parlamento Português a estar a fazer uma coisa e a ser recebido com estranheza do outro lado. É só isto. Portanto, eu sugeria que nós mantivéssemos a tradição e o hábito adequado ao processo legislativo europeu de fazermos um relatório por iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, da forma que eu entendo isto, quem faz os relatórios e o escrutínio é a CAI, podendo a CAI solicitar outras comissões, em razão da matéria abordada nos documentos, pareceres a essas comissões. Mas quem faz formalmente o relatório e o escrutínio é a CAI. A CAI tem por prática solicitar às comissões que, quando uma comunicação da União Europeia tem um âmbito que cai nas competências de uma determinada comissão, pedir a essa comissão que elabore ou que partilhe, colabore na elaboração do parecer. Eu compreendo que o interesse que possa ter para o PS é como 95, mas como é um assunto abrangente que não tem a ver diretamente com esta comissão, e tendo a CAI indicado esta iniciativa como sendo suscetível de colaboração por parte da primeira comissão, eu tenho alguma dificuldade em entender porque é que a quinta comissão vai elaborar um parecer ou e colaborar com a COM na análise, com a CAI na análise deste documento. Penso que seria mais natural, sendo ele de caráter abrangente, tendo a ver com as competências da Primeira Comissão, que pudesse ser, contar com a colaboração da Primeira Comissão para a elaboração do parecer da CAI. De qualquer forma, o que tinha sido acordado entre os grupos parlamentares é que cada grupo parlamentar, se entender, chamar à Comissão para escrutínio uma determinada iniciativa europeia, poderá fazê-lo e, nesse sentido, se o PS insistir no escrutínio desta, não vamos ser nós a opor-nos a isto. Mas parece-nos que seria mais lógico que a CAI, para a elaboração do parecer sobre a COM95, contasse com a Primeira Comissão e não com a Quinta Comissão. Relativamente aos pareceres conjuntos, nós temos adotado, quer para as iniciativas europeias, quer para as nossas nacionais, projetos e propostas de lei, temos adotado uma metodologia que, quando as matérias são, não diria coincidentes, mas pelo menos alguma relação, por economia, fazer apenas um relatório. Nestas duas COMs, não há uma relação direta. Obviamente, como diz a Sra. Deputada Cecília Meirelles, tudo está relacionado. Mas tudo está relacionado em geral, não é? Em concreto, eu até presumo, e não sei, mas presumo que nas próprias instituições da União Europeia, estas duas matérias estão a ser tratadas, até presumo, em comissões distintas, tendo em conta a sua natureza. Portanto, eu não sei se justificaria fazer aqui um único relatório para duas COMs que têm natureza tão distinta e com objetivos tão distintos. Eu tenho algumas dúvidas sobre isto e estou a partilhar com a Comissão estas dúvidas. De qualquer maneira, como disse, se houver da parte do PS a intenção de escrutinar estas duas iniciativas nesta Comissão e ter um único relatório para estas duas iniciativas, não vamos ser nós a opor-nos, mas queria partilhar com a Comissão estas reflexões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão colocada do relatório conjunto tinha a ver com o facto desta Comissão participar no escrutínio que a própria Comissão dos Assuntos Europeus faz desta iniciativa europeia. E, portanto, conforme foi explicado há pouco pelo Sr. Deputado Paulo Sá, e sabendo disso, e sendo a mesma deputada que vamos sugerir que irá elaborar agora dois relatórios e não um relatório, foi colocada a questão nesses termos. Em todo o caso, ouvindo os colegas deputados e ouvindo as posições acerca disso, avança-se com relatórios em separado e indicamos a Sra. Deputada Margarida Marques. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim será. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias ocorridas no Grupo de Trabalho, conta base e condições dos contratos de crédito. Sr. Deputado António Leite Almar.
Sr. Presidente, da nossa parte, estou a dizer que queríamos, há aqui um ponto que queríamos autonomizar, portanto, que escaparia à pura ratificação, e que é no, primeiro é preciso dizer iniciativa, é no projeto de lei 637 do PCB, altera o regime dos serviços mínimos bancários, depois é o artigo 4D, a linha F.
Oh, Sr. Deputado António Leitão Amaro, eu peço-lhe desculpa e vou pedir-lhe que repita
claro.
O que disse.
Ah, claro. Portanto, é basicamente da nossa parte, enfim, se a senhora Presidente iria passar à deliberação ou às deliberações de pura ratificação, eu queria só pedir que dentro das ratificações, ou à margem de, no projeto de lei 637 do PCP altera o regime de serviços mínimos bancários, o artigo 4D, a linha F, pudesse ser autonomizado. E quando chegarmos a esse ponto...
É o do PCP, o grande.
É, não tem problema, nós precisamos só aí de fazer uma...
A linha F.
É mais ou menos, parte. É que aquilo, nós temos de olhar para aquilo e que ele tem duas normas lá dentro. Eu já refiro. Não, tem, não está em causa de votar nada contra.
É, isso mesmo.
Acho que está com o projeto PS.
Mas aqui da projeto... é o que tem a tabela comparativa.
Agora o PS votou contra.
É no projeto do PCP.
É, mas não é essa.
Não é essa, essa
eu
é
sei,
G.
Eu sei.
Essa era a G.
É a G.
O quarto F.
Não, nós queremos
a página 11 do quadro. Não sei se tem os quadros.
É na página 11.
Tem aqui o quadro, página 11. A linha F do artigo 4 deste quadro. Diz a linha F, o disposto na linha anterior não se aplica às operações realizadas com cartão de débito, o qual pode ter características específicas, o qual não pode ter características específicas que resultem em condições mais restritivas para a sua utilização do que as existentes para os cartões de débito disponibilizados fora do âmbito do presente diploma.
Pode repetir a votação que foi realizada ontem, por favor.
Foi aprovado por unanimidade.
Pronto. Okay. Aqui o ponto, Sra. Presidente, eu acho que uma vez já discutimos isto, peço desculpa por gastarmos estes segundos, mas isto é uma questão importante, que é, se o Sr. Presidente olhar para a norma, verdadeiramente a norma tem duas, ou melhor, se olhar para a linha tem duas normas e não uma. Eu acho que isto foi renumerado no novo projeto que temos. Não tem uma alteração de conteúdo, mas tem uma renumeração, porque tinha que ser. Aliás, creio que foi sugestão do PSD também. O ponto aqui é este. Há aqui duas ideias, ou duas normas. Uma é a proibição de permitir a ultrapassagem não se aplica aos cartões de crédito, aos cartões de débito, outra norma diferente é... O cartão de débito das contas base, das contas de serviços mínimos, não pode ter condições piores que isto. São duas normas diferentes. E, não querendo o PSD votar contra nenhuma delas, esta segunda parte, por uma razão parecida com a da linha que levou à alteração da linha Q, a forma como está redigido, pode resultar da mesma uma interpretação excessiva e, da nossa, e por isso esta segunda parte nós queríamos nos abster. Eu sei que não há, normalmente, como os diplomas vêm, ou os projetos vêm com uma norma por alínea ou por depois subalínea, esse problema está resolvido. Pontualmente acontece isto e o que eu sugiro, das duas uma, ou desdobramos isto em dois números, neste momento estamos a falar de números novos, ou fazemos uma coisa que é muito difícil colocar no guião, que é a primeira parte da linha. Portanto, eu sugeria. Porque nós queremos, isto é relevante simplesmente, seria sempre boa técnica legislativa, ter uma norma por a linha ou subalínea. Mas, como nós queremos distinguir o sentido de voto, votar a favor da primeira parte, e abster-nos na segunda parte, queríamos pedir eventualmente a desagregação ou alguma coisa só para... Portanto, não está em causa nenhuma das normas seja viabilizada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, nada a opor a que o PSD, esta norma, possa ser votada de forma desagregada, distinguindo o PSD o seu voto na primeira parte e na segunda. Portanto, nada a opor, nada a dizer sobre isso, apenas dar um esclarecimento relativamente ao facto de isto serem duas normas ou não serem duas normas. Isto tem um historial. A lei em vigor tem duas normas em dois artigos distintos. Uma diz que os serviços prestados, não é os cartões de débito, é os serviços em geral, prestados no âmbito do regime de serviços mínimos bancários, não podem ter características inferiores à dos serviços análogos fora deste regime. Portanto, abrange não só os cartões de débito, mas todas as operações que são permitidas ou incluídas no âmbito de serviços mínimos. Pois, noutro sítio da lei em vigor, há uma norma que diz que não são permitidas ultrapassagens de crédito no âmbito deste regime. Portanto, estas duas normas entram em conflito. Porquê?
no caso dos casos do cartão de débito. Porque, no caso do cartão de débito, quando as operações estão offline, não há possibilidade de verificar se há ou não saldo na conta, ou seja, se há ou não ultrapassagem. A questão que se levanta há muitos anos, já foi debatida com o Banco de Portugal em audições realizadas a quando de uma alteração a este regime em 2015, é qual é a norma que prevalece relativamente aos cartões de débito. Se é a norma que diz que os serviços não podem ter qualidade inferior ou ter características mais restritivas, ou se impera a norma que impede a ultrapassagem de crédito. A interpretação do Banco de Portugal era que prevalecia a norma que impede a ultrapassagem de crédito, pelo que os cartões de débito dos sistemas bancários não podiam ser utilizados offline. Todas as operações que fossem offline estavam eliminadas exatamente para impedir isso. Entretanto, no dia 1 de janeiro entrou em vigor uma alteração a esta lei, que resultou da transposição de diretivas europeias. E face a esta nova alteração, o Banco de Portugal, na audição que fizemos, foi da opinião que tinha, no peso relativo destas novas normas, considerava que agora a norma, a primeira, a que diz que não podem ter características mais restritivas, era aquela que tinha mais peso. E, portanto, o entendimento mudou do Banco de Portugal face à transposição da diretiva europeia. Isto foi o que a doutora Leitão, Lúcia Leitão, nos disse. Mas havia aqui que clarificar na lei este aspecto e, digamos, tornar claro que, no caso dos cartões de débito, a norma de ultrapassagem não se aplicava. Daí aparecer neste número 2, que era no guião de votação, era a linha F, a parte, o disposto na linha E, que é a proibição de ultrapassagem de crédito, não se aplica às operações realizadas com cartão de débito. E o que vem a seguir não é uma norma nova, é uma clarificação que resulta disto, o qual não pode ter características distintas. Ou seja, vai-se buscar a norma geral que diz que não pode haver características distintas para todos os serviços de regime bancários e isola-se para o caso dos cartões de débito, digamos, clarificando definitivamente a questão do conflito entre estas duas normas. Na audição que fizemos ao Banco de Portugal, foi-lhe pedido que o Banco de Portugal se pudesse pronunciar sobre esta norma específica, dizendo se considerava que ela refletia o novo entendimento do Banco de Portugal ou não. E recebemos a resposta por escrito. O Banco de Portugal considera que esta norma, tal como ela se encontra redigida, é adequada, clarifica a situação e permite dar a resposta àquilo que foram as questões levantadas no grupo de trabalho pelos diversos grupos parlamentares relativamente a esta questão. Portanto, desse ponto de vista, entendemos que esta norma não deve ser desdobrada em duas. Apesar de se poder entender, sem este contexto, sem este background, podia-se pensar, bem, este número, esta alínea contém duas normas distintas, portanto, deviam estar em dois pontos distintos. Tendo em conta o contexto que eu acabei de explicar, parece-me razoável, e é também o entendimento que o Banco de Portugal nos transmitiu naquela sua carta, que esta norma resolve o problema daquele conflito existente no passado. Portanto, do ponto de vista do PCP, a norma devia se manter assim. Quanto à votação, havendo, digamos, da parte do PSD uma posição a favor relativamente à primeira parte e uma posição de abstenção relativamente à segunda parte, nós não temos problema nenhum que esta norma seja desagregada para efeitos de votação e que no guião apareça na primeira parte, que é o que diz o disposto não se aplica às operações de cartões de débito, votos a favor do PSD, o qual não pode ter crédito inferiores e por aí fora, voto a abstenção do PSD. Relativamente à votação não temos nenhuma questão. Relativamente à norma em si, entendemos que ela deve aparecer. Já agora, aproveitando que está no uso da palavra, foi sugerido também no grupo de trabalho que em termos de redação final, ou em termos de redação da norma, seria melhor que ela não aparecesse como uma linha, mas como um ponto 2 isolado, fazendo referência à tal linha. Os serviços já transpuseram, digamos, essa opinião que foi traduzida no grupo de trabalho para aqui o texto final da posição, portanto passa a ser a norma, o número 2 deste artigo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu percebo e concordo, quer dizer, acolho tudo o que o Sr. Deputado Paulo Sá disse, porque são, na prática, relativamente ao que é que aconteceu e o que é que está por trás, são declarações factuais. Ainda assim, o nosso problema, já agora explico, com a segunda parte é esta. O qual não pode ter características específicas que sejam mais restritivas que os outros cartões fora do mercado. O que é que acontece? E o ponto é este. Há várias instituições que já ou em querendo possam oferecer diferentes gamas de cartões de débito. Nós temos no mercado português mais isso para cartões de crédito. Mas também existe essa possibilidade no cartão de débito. Ora, se assim é, esta norma está a nivelar as contas de serviço mínimos por o cartão de débito standard, o cartão de débito premium, o cartão... É um problema de... Eu percebo a intenção, nós aderimos a essa lógica e a esse princípio geral de que não deve haver uma degradação por estar na conta de serviços mínimos, passar a ter serviços piores, como princípio, mas esta norma não é suficientemente clara para resolver este problema. E nessa medida, como existe esta dificuldade, o nosso entendimento é que, sobre esta segunda parte, achamos que há um deficiente ou insuficiente acolhimento da ideia do princípio geral e, portanto, preferimos nos abster, não queremos votar contra, nem inviabilizaríamos isto. Isto é sobre a substância. E explicar o porquê da abstenção na segunda parte. Aderimos ao princípio, percebemos a lógica do PCP de que o princípio ainda assim seja repetido especificamente a partir dos cartões de crédito. Pronto. Agora vamos voltar à parte, e portanto ainda bem que o PCP aceitou que se faça uma votação desagregada, quer dizer, seria sempre um direito dos grupos parlamentares, creio. Eu creio que a dar pleno, corretamente, quando estiver a rever isto, vai ter que fazer a desagregação. É um problema, é uma questão de manual de logística. Não se trata de ser uma norma nova no sentido de inovar, de trazer uma solução que o ordenamento jurídico já não previsse. Ela é uma previsão normativa autónoma. Para o cartão de crédito, além de dizer... De débito. Para além de dizer que não está, que não está abrangido pela proibição da ultrapassagem do crédito, é dito que não pode ter condições inferiores aos outros produtos. Isto são duas prescrições normativas. Na medida que são duas prescrições normativas, mesmo que a prescrição normativa da segunda parte corresponda ao princípio geral, como é uma prescrição normativa própria e diferente, deve estar num número ou linha separada. Ainda que a redação deva ser, como diz o Sr. Deputado Paulo Sá, e muito bem, tivesse que ser qualquer coisa que garantisse que ligasse uma coisa à outra. Ou seja, imaginem que isto é o número... Agora estamos a falar do número 2. O número 2 diz o disposto na linha E anterior não se aplica às operações realizadas em cartão de débito. Ponto final. Número 3. O cartão de débito referido no número anterior não pode ter características específicas tal, 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 tal. Essa ligação, eu percebo, a sua explicação foi muito importante para dizer que é uma norma ligada à outra, ao cartão de débito, e é por razão... Agora, é uma técnica logística. Eu acho que nós vamos levar com esta sugestão da plena mesmo, mas eu acho que devíamos resolver isto aqui. É só isso. Mas, de qualquer forma, o nosso ponto principal é a votação desagregada. Ainda bem que podemos fazê-la e já deixamos o nosso sentido de voto.
Todavia, para fazer a votação desagregada, convém sempre colocar o ponto final, passando por outra linha ou não passando por outra linha, para se poder votar o primeiro parágrafo e depois o segundo parágrafo. Não se faz votação desagregada a partir de uma vírgula. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Presidente, só para, porque o CDS votou favoravelmente e está plenamente de acordo com este princípio, mas de facto esta informação que nós não tivemos na altura do Banco de Portugal, de que há vários tipos de cartões de débito e que, portanto, tecnicamente, olhando para aqui, de facto fica alguma dúvida e, portanto, o CDS também mudará o seu sentido de voto em relação a esta segunda parte, concordando, obviamente, com o princípio de que e que permita a utilização dos cartões de débito regulares e comuns offline, o que tem um impacto evidente em algumas operações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para dizer que, reiterar que, relativamente à votação, ela pode ser, a norma pode ser votada, a primeira parte e a segunda. Relativamente à formulação do texto, entendo por aquilo que expus, que deve ficar como está, sem o ponto final. A lei, se fosse, não é uma lei feita de raiz. Se fosse feita de raiz, teria, no artigo anterior, quando se refere às características dos serviços prestados, apareceria desagregado o que serviço cartão de débito, as operações de cartão de débito e todos os outros serviços no âmbito, só que não é feita de raiz, portanto, é uma alteração ou uma lei que está em vigor e que, como eu disse, tem duas normas que conflituam uma com a outra.
Esta alteração visa eliminar esse conflito, um conflito que existiu na lei. Aliás, a lei, de princípio, não devia ter este conflito, devia ter uma norma que clarificasse esta questão, deixando, digamos, tratando os cartões de débito de forma diferenciada. Ou então, na parte em que dispunha que não podem ter, os serviços não podem ter características diferentes, distinguia entre o uso do cartão e as operações com cartão e as restantes operações. O objetivo desta norma é clarificar e ultrapassar este problema, com esta redação, dizendo que, primeiro, o disposto na alínea E não se aplica às operações realizadas com cartão, ou seja, é possível a ultrapassagem de crédito com o cartão, e acrescentando o qual não pode ter características distintas, clarificando de forma inequívoca que esta norma de ultrapassagem de crédito não se aplica aos cartões e não pode, de forma alguma, ser utilizada para restringir as características desses cartões. E isso fica claro se for uma única frase. Se se partirem duas frases, isto, aliás, essa norma, se estivesse separada, nem devia estar neste artigo. Porque este artigo é o artigo sobre as operações proibidas.
Sr. Deputado, o qual... ou o cartão de crédito, não vejo em que é que altera a redação e parece-me, no mínimo, aberrante, uma aberração, fazer votações, que já há consenso de que se faça votação agregada, a partir de uma vírgula. Parece-me que tem
consenso,
que haver bom senso,
Sra. Presidente,
nesta matéria, não é?
O consenso não é uma vírgula, é uma norma de clarificação. Isto tem que ficar claro. E colocar o ponto final poderia manter essas ambiguidades. Portanto, tem que ficar claro que a proibição de ultrapassagem de crédito não se aplica às operações com cartões, os quais não podem ter características distintas. O consenso relativamente à votação...
Deixa-me fazer uma tentativa de redação. Se a redação for a seguinte, o disposto na linha anterior não se aplica às operações realizadas com cartão de crédito. Ponto final. De débito, peço desculpa, ponto final. O cartão de débito não pode ter características específicas que resultem em condições mais restritivas. Ou se quiser, sendo que o cartão de débito... Agora, colocamos aqui um ponto final para fazer uma votação desagregada, porque uma votação desagregada a partir de uma vírgula, Sr. Deputado, não me parece que...
Nesse caso não se faz votação desagregada. O consenso para a votação desagregada é de mantendo a redação. Sr. Presidente, eu queria insistir neste ponto. Existiu durante anos, em torno desta questão, um problema de interpretação que levou a que os cartões de débito dos serviços mínimos bancários tivessem condições mais restritivas que os outros. Foi um problema que se arrastou durante anos. Aqui há uma tentativa de resolver este problema e foi perguntado especificamente ao Banco de Portugal se a norma constante resolve o problema, qual é a opinião do Banco de Portugal, se esta norma clarifica ou não o assunto. Temos a opinião do Banco de Portugal, que nos chegou por escrito, que a norma tal como está escrita, clarifica definitivamente esta situação. Não vejo motivo neste momento se alterar a norma, depois de se ter estabelecido que ela, como está redigida, resolve de vez o problema, clarifica todas as dúvidas que existiam e permite ao Banco de Portugal, como nos foi dito, digamos, uniformizar a interpretação junto da banca relativamente a este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, era só na tentativa de dar uma ajuda ao processo do ponto de vista formal. Obviamente, desagregar a partir de uma vírgula não me parece viável. O que se pode considerar é uma proposta de alteração, no sentido de alterar o texto da parte do PSD e aí haver ou não consenso para se votar uma proposta de alteração feita neste momento. Portanto, desagregar não me parece correto do ponto de vista formal, mas votar uma alteração em que o texto seja aquele que o PSD pretende que seja, isso é possível, desde que haja consenso para aceitar a proposta neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, eu acho... Mas lá vem uma coisa. Tendo a questão sido colocada agora, e o Sr. Deputado Paulo Sá, como é natural, refletiu sobre esta norma, nas condições em que estava e no parecer que o Banco de Portugal deu sobre este tema, e portanto é normal que tenha muita cautela sobre qualquer alteração, cujo impacto, naturalmente, ainda por cima creio que não é sequer jurista, tenha que adivinhar em todas as suas extensões. Portanto, é normalíssimo e eu percebo perfeitamente a reticência. Basicamente, o que nós estamos a dizer é isto. Há uma frase que, permitam-me agora a figura, que dissesse assim, o Sporting é o melhor, o Sporting é verde. São duas frases separadas. O Sporting é o melhor e é verde. Aquilo que nós estamos a dizer é que isto deve estar em duas frases. O Sporting é o melhor, o Sporting é verde. Que não altera nada. O Sporting é o melhor e é verde. Que é um clube verde. Enfim, nós estamos a dizer a mesma coisa, as mesmas duas ideias, as mesmas duas normas, elas se mantêm. A questão é que, por causa destes problemas, e depois por causa da questão da facilidade da citação, imaginem, uma petição inicial de um cliente que está a protestar. Ele quer protestar porque não lhe deram um cartão, não lhe deram o cartão com as mesmas condições de serviços mínimos. Não é um problema de... E depois temos o cliente B, que teve o problema das contas offline. Quando está a fazer a petição inicial, ele está a dizer: os meus direitos previstos na alínea F, do número 2 do artigo 4B da lei tal, foram violados. O Banco de Portugal ou o Tribunal diz, mas os direitos relativos à parte das condições iguais do cartão ou as questões relativas às operações offline. E é por causa destas coisas todas, práticas, sentido de voto e etc., que normalmente não se permite que duas normas estejam na mesma linha. Que tem que ter toda a ligação. E, portanto, eu acho que, Sr. Presidente, eu acho que tem que ser... Isto tem que estar desagregado em duas normas. Normalmente, nós não somos tão boicuinhas, eu não costumo ser tanto, porque quando estamos absolutamente de acordo e queremos votar da mesma maneira nas duas normas. Neste caso, queremos votar de maneira diferente nas duas normas, são duas normas diferentes e têm que estar em pontos diferentes. Outra possibilidade podia ser, Sr. Presidente, eu acho que isso existe, já não sei se ainda a lei de logística e do formulário ainda prevê, mas existia nas leis em leis antigas, que era aparecer uma vírgula e depois aquele símbolo do parágrafo, não é sequer numerado, com o resto do texto. Eu estou a tentar... Que é aquele símbolo do parágrafo, existia nas leis antigas. Eu não sei se nas leis atuais isso pode ser adotado. Ou seja, era uma vírgula, a mesma vírgula, e depois aquilo ser separado para se perceber que são coisas separadas. Eu tenho a ideia que isso já não está na lei do formulário.
Senhores deputados, o artigo 152 do regimento, número 2, diz a votação na especialidade versa sobre cada artigo, número ou linha. Eu, de qualquer forma, pedi já para ser pedida informação à DAPLEN para situações idênticas. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos passar ao ponto seguinte e já voltamos a este ponto, está bem? Muito bem. Ponto 6, designação de autor do parecer para o projeto de lei número 790/13, do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade e gratuidade de emissão do distrato e de declaração de liquidação do empréstimo. Elimina as comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo para as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos à habitação. Primeira alteração do Decreto-Lei nº 64/A, 2017, 23 de junho, e Projeto-Lei nº 791/13, do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do distrato e declaração de liquidação do empréstimo, elimina as comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos ao consumo. Quarta alteração do Decreto-Lei nº 133/2009, 2 de junho, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a designação do relator.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigada. Eu proponho que façamos um intervalo de 5 minutos para conversarmos um bocadinho à margem. Sr. Deputado João Paulo Correia. Muito bem, então vamos aos outros assuntos e depois fazemos um intervalo para decidir sobre esta matéria. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Tendo terminado o prazo para que os grupos parlamentares indicassem propostas de audições para o projeto de lei do CDS relativo ao prazo para a disponibilização dos formulários por parte da autoridade tributária, julgo que, apesar de estar na ordem de trabalhos, podíamos fechar o assunto hoje. se fazemos as audições na comissão ou constituímos um grupo de trabalho, são as alternativas em cima da mesa, mas sendo a iniciativa do CDS o projeto de lei, aguardaria para ouvir o CDS primeiro.
Sra. Deputada Cília Mareles.
Sra. Presidente, nós estamos abertos a ambas as hipóteses, porque nós, será o que for o entendimento maioritário, eu acho que no limite algumas até poderiam ser realizadas por escrito. Para nós o importante é fazermos com alguma rapidez este processo de especialidade.
Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Então, se calhar seria mais, se calhar porventura mais eficaz, constituirmos um grupo de trabalho. Porque são 5 entidades a ouvir. Podias mudar a audição dos secretários das associações? Não, aí. Tem que ser um
problema. Tenho apenas aqui uma dúvida. Em duas entidades diferentes. Uma é o sentido de ouvir a autoridade tributária e o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, porque na realidade o secretário de Estado de Assuntos Fiscais tutela a autoridade tributária, portanto vão ter entendimentos diferentes sobre a mesma matéria. Se fizerem disso muita questão, não vejo problema nenhum. Chamo só a atenção para isto porque me parece já aconteceu em alguns assuntos específicos fazermos isso. Não sei se nesta matéria será, quer dizer, vão ter opiniões diferentes o secretário de Estado e a entidade que ele próprio tutela, creio que será, com franqueza, acho que não se justifica. A segunda é se vamos fazer em comissão, se não seria de ponderar fazer a ordem dos contabilistas também em comissão, por ser uma ordem profissional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Então, seguindo a sugestão do CDS, faríamos no plenário da Comissão audição ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e à Ordem dos Contabilistas Certificados. Essa é a sugestão do CDS. E no grupo de trabalho, ouvir a Autoridade Tributária e as outras duas entidades. O Observatório e... Não, então.
Senhora Presidente, não, naturalmente que não nos oporemos à audição separada, mas politicamente creio que seria bizarro que uma entidade que é tutelada pelo Senhor Secretário de Estado viesse aqui exprimir uma posição diferente da posição do Secretário de Estado. Então, para que servem as tutelas? Pergunto eu, não é?
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Não terá que ser necessariamente assim. São uma expectativa que o CDS tem, que não é nossa, e achamos que é útil... Que é útil para a especialidade ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e ouvir também, em separado, a Autoridade Tributária, a Sra. Diretora-Geral. Agora podemos ou fazer todas em comissão, também, ou três em comissão e pedir dois por escrito. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a Autoridade Tributária e a Ordem dos Contabilistas Certificados em comissão e as outras duas por escrito.
Muito bem, então, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em comissão e as restantes em grupo de trabalho?
É? Pronto, ok.
Muito bem. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em comissão, em plenário de comissão e os restantes em grupo de trabalho? As outras quatro, mantêm-se as quatro? Muito bem.
Sr. Presidente, sendo assim, o PS indica o Sr. Deputado Ricardo Leão para o grupo de trabalho.
Muito bem. E os restantes grupos de trabalho, os restantes grupos parlamentares depois indicarão os deputados para o grupo de trabalho.
Sr. Presidente, aproveitava já, indico-me a mim próprio.
Muito bem.
Depois estar a...
Muito bem. Obrigada. Sr. Deputada Cília Mareles.
Também me indico a mim própria, creio sem grandes surpresas nessa matéria.
Muito bem. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Eu indicarei depois, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado, também depois. Muito bem. Entretanto, eu recebi aqui uma proposta de alteração que já vou distribuir, apresentada pelo PSD, relativamente ao 4D. Que contém o número 2, que diz o disposto na linha E do número anterior não se aplica às operações realizadas com cartão de débito. Depois o número 3, o cartão de débito referido no número anterior não pode ter características específicas que resultem em condições mais restritivas para a sua utilização do que as existentes para os cartões de débito disponibilizados fora do âmbito do presente programa, do presente diploma. Trata-se de uma proposta de alteração, vou pedir para fotocopiar. para distribuir, se for admitida a proposta de alteração, e depois retomamos os trabalhos e votamos a proposta de alteração e depois o texto que veio do grupo de trabalho. Sr. Deputado Paulo Sá,
pedi-me alguma exatamente oposição? Exatamente nesse sentido uma interrupção. Eu preciso de avaliar, do ponto de vista jurídico, esse desdobramento. Não sendo jurista, precisava de uma interrupção.
Senhores deputados, nós temos amanhã uma audição do Sindicato da Caixa Geral de Depósitos. Podemos, antes do início da audição, retomar esta matéria.
É que eu pergunto é que a que horas é que é a hora limite para se fecharmos este assunto para ir para o guião de sexta-feira, não é? Porque se fecharmos às 6 da tarde quinta, creio que já não irá para o guião desta semana.
Pode ir para o guião se for garantido que é aprovado o texto final, mas não sabemos qual texto final, não sabemos qual será a votação.
Nós sabemos agora, independentemente da decisão, é que isto vai ser aprovado ou com aquela versão ou com os dois números. Portanto, eu diria, podemos despachar tudo o resto das ratificações. E este ponto específico, dar, como eu disse, é perfeitamente normal que o Sr. Deputado Paulo Sá peça este tempo, e, portanto, dar ao deputado Paulo Sá ou os 10 minutos, ou eventualmente até amanhã, para amanhã fecharmos aquela questão específica. Nós nem sequer vamos fazer a votação final.
Senhores deputados, temos uma alternativa, que é reunirmos a 14:45 hoje. Não? 10 minutos? Vamos distribuir. Não, mas de qualquer forma vai ser fotocopiada e distribuída pelos grupos. 10 ou 5 minutos, Sr. Deputado? Mais rápido possível. 7 minutos, propõe a Sra. Deputada. Estou de acordo.